Bom dia, maravilhosas! Eu sou a pastora Moana. Mais uma vez estou aqui para servir a mesa do nosso devocional. E o tema de hoje é um precioso encontro. Basta um encontro com Jesus. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus. Eu não sei se você lembra do primeiro encontro com Jesus. Ah, eu me lembro do primeiro dia em que encontrei Jesus. Eu posso entrar naquele ambiente novamente, posso sentir exatamente o que eu senti no primeiro encontro. Será que você lembra desse primeiro encontro? O primeiro encontro que te moveu até aqui? O primeiro encontro que te despertou, o primeiro encontro que te chamou, o primeiro encontro que transformou o seu coração e a sua mente. Enquanto eu preparava essa palavra, quando o Senhor liberou essa palavra no meu coração, o Senhor me disse que esta manhã, que esta palavra traria um resgate do primeiro amor, que essa palavra ressuscitaria vários corações, vários relacionamentos com Deus, que essa palavra traria o recomeço para algumas e o começo para outras. Quem é você nessa jornada? Você está em busca de um novo começo? Você está em busca de um começo? Você está em busca de um recomeço? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor hoje, Ele vai te tocar. O Senhor, Ele vai te pegar por dentro. O Senhor, Ele vai te resgatar. O Senhor, Ele vai te alinhar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos encontrar hoje. Porque basta um encontro com Jesus. Toda mulher de Deus e homem de Deus da Bíblia que eu leio, todos eles que tiveram um encontro com Jesus, as áreas na vida deles foram tocadas. Todos eles que encontraram com o nosso amado foram transformados, alinhados, impactados. E eu trouxe hoje alguns encontros que Jesus trouxe com pessoas específicas da Bíblia. E eu sei que algum encontro deste vai encontrar o teu coração. Eu sei que você vai se identificar com algum encontro desse. Hoje é uma manhã de encontro, minha irmã. Um encontro com Jesus, um encontro com o teu destino, um encontro com o teu chamado, um encontro com você mesma, um encontro nessa jornada que você necessita. Hoje é o encontro que você necessita. É o encontro com Jesus. Não é encontro com Pedro, o discípulo, o apóstolo, Paulo. Não. É o encontro com Jesus. E quando nos encontramos com Ele, tudo muda. Basta um encontro. Se eu estou aqui hoje, esta manhã, é porque eu tive um encontro com Jesus. E Ele então me tocou. O Senhor, Ele vai te tocar esta manhã. Ah, lá em Lucas 8:45 diz assim. Lucas 8:45. Quem é que me tocou? Quem é que me tocou? Esse primeiro encontro que eu quero falar com vocês é o encontro da mulher do fluxo de sangue. Você pode ler a história da mulher do fluxo de sangue no capítulo 8 inteiro de Lucas. Eu vou me ater a alguns versículos. E ali diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que havia uma mulher que há cerca de 12 anos estava remetida a um fluxo de sangue, a uma hemorragia. Naquela época, quando uma pessoa, uma mulher, estava no seu período menstrual, ela era totalmente separada da sociedade. Ela ia para um quarto específico, ela tinha os seus lençóis, ela tinha a sua cama separada. Ela não podia estar junto com um homem ou com qualquer outra pessoa. Ela ficava isolada, porque ela era tida como uma mulher impura. Imagine então Se o período durava cerca de 7, 8 dias, ela passava assim, isolada, longe de todos, num lugar separado por 8 dias. Imagine então comigo esta mulher do fluxo de sangue que estava então há 12 anos. Isolada da sociedade, estava então rejeitada da sociedade, estava então vivia sozinha. Certamente aquela mulher tinha doenças emocionais, certamente ela tinha necessidades emocionais, tais como rejeição, tais como carência, tais como inferioridade. Ela estava carregada de necessidades emocionais, porque ela estava naquele estado. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha encontrado vários médicos para ser curada. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha encontrado vários outros meios para ser curada. Mas ela nunca havia sido curada. Nunca havia sido curada. Sabe por quê? Porque lhe faltava um encontro com Jesus. Porque lhe faltava o precioso encontro. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher ouviu que Jesus passaria por ali. Certamente aquela mulher já estava ouvindo todos os milagres que Jesus estava fazendo ali onde ele estava imerso. Ela ouviu falar então que Jesus passaria por perto dela. Ela ouviu falar então que Jesus estava ali. O que é que então ela faz, mulheres? A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. A Bíblia diz que era muita, mas muitas pessoas. Vocês precisam entender o contexto dessa história. Aquela mulher não podia ter contato com ninguém. Aquela mulher não podia sair de casa. Aquela mulher não poderia tocar em absolutamente ninguém. Se aquela mulher fosse vista fora de casa, se ela fosse vista com alguém, as pessoas que estavam ao redor dela seriam impuras e aquela mulher poderia ser apedrejada, porque ela fez outras pessoas estarem impuras por causa do seu estado. Eu quero que você entenda a chave de hoje. Existirão encontros que você vai até Jesus pela necessidade, anota aí, pela necessidade. Existirão encontros e que as nossas necessidades nos impulsionarão para encontrar Jesus. As necessidades são iscas de Deus para pescar o teu coração. As necessidades são iscas de Deus para pescar o teu coração. E não foi diferente com aquela mulher. Eu não sei qual foi a forma que o Senhor fez para pescar o teu coração. Mas eu quero que você entenda hoje. Talvez você está passando por alguma necessidade. E eu quero te dizer algo. Essa necessidade, talvez seja uma necessidade emocional, talvez seja uma necessidade física, talvez seja uma necessidade do teu coração, seja necessidade de um diagnóstico, seja necessidade de uma situação, de uma separação, de um divórcio, de uma rejeição, eu não sei, mas eu sei que se é uma necessidade, essa necessidade é uma isca para Deus pescar o teu coração. Essa necessidade carrega um potencial para te conduzir a um encontro genuíno com Jesus. Talvez você ainda não teve uma transformação dessa necessidade, porque você ainda não entendeu o propósito dessa necessidade, que é te fazer encontrar com Jesus. Talvez você me responda, pastora Moana, eu já tive um encontro com Jesus. Mas eu quero te dizer algo. Se essa necessidade está aí insistindo, Você precisa mergulhar mais profundo. Você precisa de um novo encontro. Você precisa de uma nova experiência. Você precisa de um novo nível de profundidade. Essa necessidade é um convite para você encontrar com Jesus no meio do caminho. Até onde você andou com as suas perninhas, até onde você andou com o seu jeito, com o seu formato, com as suas fórmulas, com as suas receitas. E você não conseguiu nada até aqui. Talvez o que te falte é um encontro com Jesus. O que é que aquela Bíblia? O que é que a Bíblia diz então? Aquela mulher decidiu arriscar sua própria vida para encontrar com Jesus. Eu quero que você entenda, mulher, que existirão encontros que vamos ter com Jesus em que vão requerer coisas de nós e vai requerer um preço. E eu vou te dizer o valor. Sabe qual é o valor? Vai te custar tudo, absolutamente tudo. Existirão encontros com Jesus em que você vai precisar renunciar tudo, em que você vai precisar entregar tudo, em que você vai precisar, mulher, você vai precisar apostar tudo. Aquela mulher apostou tudo no encontro com Jesus. Ela apostou tudo porque ela tinha uma necessidade de encontrar com Jesus. Qual é a necessidade que está hoje te cercando? Qual é a necessidade que está cercando o teu coração, que está pesando o teu coração? Qual é a necessidade do ambiente em que você está imersa? Qual é a necessidade emocional que você tem carregado? Qual é a tua necessidade? Essa necessidade tem então um propósito de pescar o teu coração. Aquilo que você vê como desespero, como angústia, o Senhor vê como uma isca para pescar o teu coração. Aquela mulher foi pescada. O que é que a Bíblia diz? Jesus, passando por ali, ela colocou no seu coração que se ela o tocasse, ela seria curada. Eu estou falando de uma mulher que não podia tocar em ninguém. Que se ela tocasse em alguém, ela ia ser apedrejada até a morte. Mas mesmo assim, ela decidiu arriscar-se para ter um encontro com Jesus. Muitos encontros que você vai ter com Jesus, você vai precisar arriscar. Você vai precisar arriscar tudo. Você vai precisar renunciar-se. Você vai precisar fazer talvez aquilo que você nunca fez para ter encontro mais profundo com Deus. Você tá entendendo? E aquela mulher fez algo que ela nunca havia feito. Ela já havia tentado tudo, mas ela desta vez fez algo que ela nunca havia feito. Ela saiu então na multidão. Eu imagino aquela mulher, orabaxerarás. Eu imagino aquela mulher se arrastando, porque ela não tinha mais forças. Imagine você sangrar por 12 anos todos os dias. Provavelmente aquela mulher não tinha mais forças físicas nem emocionais. Então eu imagino que aquela mulher foi se arrastando naquela multidão. Você consegue imaginar tudo que ela passou? Tudo que ela teve que enfrentar para tocar em Jesus? Uma mulher fraca, rejeitada, física e emocionalmente, se arrastando para tocar em Jesus. Ah, mulheres, existirão sacrifícios que você vai precisar fazer para tocar em Jesus. Existirão sacrifícios que você vai precisar fazer mesmo, se posicionar para que você possa ir mais profunda. E sabe qual é o sacrifício? Você, suas vontades, seu eu, seu orgulho. Existirão sacrifícios que você vai precisar fazer para poder tocar em Jesus. Aquela mulher então teve um peso de renúncia, um peso de sacrifício. Ela foi então, na minha concepção, se arrastando. E a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. Ah, mulheres, quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. Não foi uma hora depois, não foi um dia depois. foi imediatamente. Sabe por quê? Porque existem encontros que temos com Deus, que imediatamente somos curadas, somos transformadas, somos alinhadas, somos tocadas, somos cheias, somos transbordadas, porque tocamos no Senhor. Tocamos no Senhor, existem encontros específicos e genuínos. E hoje é esse dia desse encontro específico e genuíno. Ah, mulheres, como eu me identifico com essa mulher do fluxo de sangue. Ai, essa mulher me representa, sabe por quê? Porque teve um dia em que eu estava, mulher, afundada na depressão. Houve um dia em que eu estava tomando remédios para depressão. E eu me lembro que eu estava tão dependente desses remédios. Mas eu me lembro que eu não queria mais estar nessa situação. E eu me lembro que eu dizia: Senhor, eu sei que basta eu tocar no Senhor e basta o Senhor me tocar e eu posso sim ser curada, Deus. Eu me lembro, mulheres, que eu entrei naquele banheiro gelado. Eu me lembro como se fosse hoje, há cerca de 8 anos atrás. Eu me lembro que eu entrei naquele banheiro junto com um remédio. Eu estava tendo uma depressão pós-parto. E eu me lembro que eu entrei naquele banheiro e eu disse assim ao Senhor: ah, Deus, esse remédio me faz, Senhor, ficar melhor. Esse remédio me faz, Senhor, me esquecer de algumas dores que vêm no meu coração e na minha mente. Mas eu sei, Senhor, que se eu te tocar, Senhor, eu sei que tudo pode ser mudado. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar hoje, Senhor. E eu estou aqui disposta, Senhor, a renunciar a essa minha dependência. Eu estou aqui disposta a renunciar, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me toque. Eu me lembro, mulheres, que eu disse: Senhor, eu acredito que tu és a fonte de vida. Eu acredito que o Senhor pode me curar nesta manhã. Então aqui está o meu voto contigo, Senhor. Eu não vou mais tomar esse remédio, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me curar. Eu me lembro que ali mesmo eu joguei todos os remédios no ralo. E sabe o que aconteceu, mulheres? Eu fiquei jogada ali, chorando, no banheiro, tendo uma experiência com Deus. Eu toquei o Senhor me tocou. E sabe o que aconteceu? Quando eu me levantei, nunca mais. Nunca mais eu tomei nenhum remédio para depressão. Nunca mais eu senti nenhum sintoma de depressão. Nunca mais eu senti aquilo que você que sofre de depressão ou já sofreu sabe. Aquela angústia, aquela tristeza que bate sem motivos. Nunca mais. Sabe por quê? Porque eu toquei no Senhor e o Senhor me tocou. Foi uma necessidade que eu fui imersa e foi uma necessidade que fez com que eu me movesse para ter um encontro mais profundo com o Senhor. Essa necessidade me fez encontrar o Senhor de forma em que eu fui ali transbordante, eu fui ali plena e fui cheia da sua presença. E quando nós somos cheias da sua presença, minha irmã, nós não precisamos de absolutamente mais nada. A sua presença nos toca, nos move, nos transforma, nos cura. O Senhor me curou naquela manhã, como fez com aquela mulher do fluxo de sangue. Como vai fazer com você esta manhã? Esta manhã o Senhor vai te curar de doenças emocionais, de ansiedades, de pânicos, de depressão. Eu profetizo a cura do Senhor em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa pegar essa necessidade e levá-la para aquele que pode resolver todas as coisas. Aquela mulher levou a sua necessidade e tocou em Jesus. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus faz: quem me tocou? Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque existe toques que nós damos em Deus, que move o coração de Deus. Eu creio muito nisso. Existe toques, existe formas que tocamos o Senhor, que move o coração de Deus. Que forma é essa, pastora? Me diz que eu quero me mover hoje mesmo. Quando você toca no Senhor, colocando na mesa as tuas renúncias, quando você toca no Senhor, colocando na mesa os sacrifícios, quando você toca no Senhor, colocando na mesa, mulheres, a fé. Aquela mulher acreditou, era a última coisa que ela tinha. Ela acreditou tanto ao ponto de renunciar à sua própria vida. Ela podia ser apedrejada. Existem toques em que o seu coração tem que estar tão quebrantado como estava desta mulher. O Senhor Jesus não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Aquela mulher estava desta forma. Talvez você precise entrar nesse lugar de quebrantamento, de contrição, de necessidade, de anseio, de expectativas, em que só Deus pode te mudar, em que só Deus pode te tocar, em que só Deus pode te transformar. Aquela mulher estava no só Deus. Ela estava naquele pensamento: só Deus pode me transformar. Só Deus pode me curar. Só Deus. Então veio Jesus, passou por ali e ela foi até ele, tocou, dele saiu virtude. A mulher foi curada. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus pergunta quem tocou ele. Os discípulos dizem: mestre, tem muita gente aqui, não dá para saber quem te tocou. Aquela mulher então, eu acredito que ela então ali, no meio da multidão, sem saber o que iria acontecer com ela, ela diz: fui eu que te toquei, Senhor. Quando eu leio aquilo, mulheres, quando eu leio aquilo, sabe o que é que o Senhor ministrou ao meu coração? Eu perguntei: Senhor, aquela mulher já estava tão exposta. Aquela mulher já estava ali, rejeitada pela situação. E o Senhor pergunta quem te tocou. E aquela mulher é exposta de novo. Sabe o que o Senhor me disse? Filha, sabe por que eu expus aquela mulher do fluxo de sangue? Porque até ali, as pessoas conheciam ela como impura. Até ali, as pessoas conheciam ela como rejeitada. Até ali, as pessoas conheciam ela pela sua condição. Agora, as pessoas iam conhecer ela como curada. O Senhor apresentou aquela mulher à multidão para que todos soubessem que a condição dela agora era outra, porque ela encontrou com Jesus. Quando você encontra com Jesus, a tua condição muda. Quando você encontra com Jesus, sabe o que acontece? Jesus olha para aquela mulher em Marcos 5:33. Jesus olha para aquela mulher e diz, sabe o quê? Filha, ora candaiase candaraba chorarabas. Filha, a tua fé te salvou. Ei, Jesus liberou a identidade daquela mulher naquele encontro. Você entendeu? Você entendeu, mulher? A tua identidade vai ser liberada no encontro precioso com Jesus. A tua identidade de filha, ali houve uma ligação novamente da identidade daquela mulher impura, caída, com a identidade de filha. O Senhor Jesus resgatou aquela mulher, tanto emocionalmente como fisicamente. O Senhor Jesus resgatou a identidade daquela mulher. Agora todos sabiam daquela cidade que aquela mulher não era mais impura e que agora ela era filha de Deus. Você tá entendendo? Então talvez falte um encontro com Jesus através dessa sua necessidade que está te apontando para você ir para Jesus. Talvez você já procurou psicólogos, talvez você já procurou até advogado para fazer o seu divórcio, talvez você já procurou médicos, talvez você já procurou líderes, pastores, você já procurou tantas pessoas. Mas te falta um encontro. Basta um encontro com Jesus, mulheres. Basta um encontro com Jesus. Basta um encontro com Jesus. Tudo muda. Se não tiver mudado, existe algum problema nesse encontro. Você precisa ir mais profundo. Talvez as coisas no exterior não mudem imediatamente, mas no teu interior, minha irmã, no teu interior é mudado imediatamente, é transformado imediatamente. Você não vê as coisas mais com a perspectiva da tua visão da terra, você vê as coisas com a perspectiva da visão do céu, porque você agora anda com Jesus. E quem anda com Jesus tem outra forma de ver a terra, tem outra perspectiva das situações. Então, entende? As coisas talvez ao redor não mudem, mas dentro de você tudo muda quando você se encontra com Jesus. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Eu tenho convicção disso. Tudo muda, porque mudou em mim. Mudou em mim, eu não sou especial assim. Mudou em mim, eu não sou a escolhida. Não! Está disponível para mim, está disponível para você. Mudou para a mulher do fluxo de sangue, por que não vai mudar para você? Vai mais profunda. Toca mais. Vai mais constante. Orabaxerarabaçoi. A Bíblia conta a história de um homem em Marcos 5. Capítulo inteiro, leia, é a história de Jairo e é o segundo encontro que eu quero falar com você hoje. Jairo era um líder renomado, conhecido, ele ensinava a Torá, ele era conhecido, ele carregava todo o título. Ele pregava sobre a volta de Jesus, mas não tinha ainda reconhecido Jesus. Jairo ensinava sobre a volta do Messias, mas ainda não conhecia o Messias. Jairo estava ali imerso num ambiente com os fariseus. Os fariseus não acreditavam que era aquele Jesus, o Jesus que eles esperavam. Eles não acreditavam. E Jairo estava ali ensinando a Torá junto com os fariseus. Mas o que é que aconteceu com Jairo? A necessidade, o desespero bateu na porta de Jairo. A sua filha adoeceu a ponto de estar à beira da morte. Sabe o que acontece? Jairo ouve falar que Jesus estava passando por ali. O que é que acontece? Jairo vai de encontro a Jesus também, igualzinho a mulher do fluxo de sangue. Afinal, é o mesmo capítulo, fala dos dois, fala da mulher do fluxo de sangue e fala de Jairo. A Bíblia diz que Jairo, então, ele renunciou toda a sua reputação para ir até Jesus. A Bíblia diz que Jairo chega até Jesus, relata sobre a sua filha, e no mesmo momento, o que é que acontece? A mulher do fluxo de sangue toca Jesus. Você não está entendendo? Jairo, ele não podia estar ali. A reputação dele estava em jogo. Jairo não podia estar ali, ainda mais vendo uma mulher que estava impura tocando em Jesus. Você tá entendendo? Mas o que é que Jairo faz? Ele olha para Jesus, os amigos de Jairo chegam até ele e dizem assim: para de importunar ele, tua filha já morreu. Na mesma hora, Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente, não temas. Crê somente. O que é que Jairo faz? E essa é uma chave do encontro com Jesus. É a segunda chave. Jairo fez o quê? continuou com Jesus. Jairo fez o quê? Se manteve constante com Jesus. Existirão lugares que você vai acessar em Jesus. Você vai estar ali acessando, buscando. No primeiro momento, talvez as coisas não mudem como você gostaria que mudassem. A filha de Jairo tinha morrido e Jairo estava ali com Jesus, mas mesmo assim, sua filha havia morrido. Naquele momento eu entendo que Jesus, ele gostaria de ver a constância de Jairo. Até onde Jairo iria? Até que ponto Jairo estava disposto a permanecer ali ao lado de Jesus? Agora Jesus tinha sido tocado por uma mulher impura. Agora Jesus estava impuro para os judeus. E Jairo estava lá, constante. E Jairo estava lá, permaneceu. Sabe qual é a chave dessa história de Jairo? Você vai precisar permanecer encontrando com Jesus em constância. Você vai precisar se manter constante para que você possa desenvolver um relacionamento de profundidade com o Senhor. Desenvolver esse profundo, esse secreto com o Abba Pai. Jairo então ficou ali, permaneceu, viu a cura da mulher de fluxo de sangue. Todos já tinham visto que Jairo estava ali. Então o que é que Jesus faz? Jesus vai com Jairo até a casa dele. Porque Jairo permaneceu contra a esperança. Porque Jairo permaneceu, mesmo que todos disseram que ele voltasse, que a sua filha já tinha morrido. Porque Jairo permaneceu, o que é que aconteceu? Aquilo que estava morto na casa de Jairo ressuscitou. Oh, Jesus! Eu não sei se a presença do Senhor está tão forte aí, mas aqui onde eu estou, eu não estou conseguindo nem falar. Que essa presença transborde aí onde você está, minha irmã. Que o Senhor te toca agora. Que o Senhor te toca agora. A presença do Senhor vai ressuscitar coisas no teu lar. A presença do Senhor vai ressuscitar o teu casamento. A presença do Senhor vai ressuscitar o teu relacionamento com o Senhor. A presença do Senhor vai ressuscitar os teus filhos. A presença do Senhor hoje ressuscita os teus sonhos. Aquilo que estava morto na casa de Lázaro, de Jairo, aquilo que estava morto na casa de Jairo, que era sua filha, ressuscitou porque Jairo permaneceu. Talvez a chave que você precisa é permanecer constante. Mesmo que tudo diga que não, mesmo que tudo te faça querer parar, mesmo que tudo te faça querer desistir. Você se mantendo constante, minha irmã, vai destravar o teu lar, o teu destino. Enquanto você prossegue em constância, andando com Jesus, foi isso que Jairo fez. Ele permaneceu ali andando com Jesus. Jesus está lá, trabalhando na tua casa. Eu estou falando para você, mulher, que você está há anos andando com o Senhor. Que você está há anos e você tem perguntado, orandai a ser abaixoi. Até quando, Senhor, eu ando contigo, eu tenho encontros contigo, mas a situação não muda. Sabe o que o Senhor diz para você hoje, minha irmã? Permanece, filha. Enquanto tu permaneces comigo, eu entro no teu lar. Eu entro nessa situação. Eu entro nesse diagnóstico. Eu entro. A tua constância está em jogo, mulher. A tua constância está sendo provada. A tua constância vai ser aprovada ou reprovada. Não para aí. Talvez você está parando do lugar onde está, a cerca de 1 quilômetro de você acessar o milagre. Jairo não parou, Jairo não voltou para trás, Jairo não foi paralisado pela má notícia, Jairo permaneceu. Permaneça, minha irmã, enquanto você está caminhando com Jesus, o milagre está chegando nesse ambiente, você precisa permanecer. Então, o segundo encontro foi, você vai precisar ter constância. A segunda chave é constância. Constância no Senhor para acessar o seu milagre, para acessar aquele encontro com o Senhor que até o exterior vai mudar. Você está entendendo? A tua constância vai destravar o milagre. Terceiro encontro, e você lê comigo ali, João 4, 3 ao 4, terceiro encontro. O terceiro encontro é da mulher samaritana. A Bíblia diz em João 4, 3 ao 4, e deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Mas era necessário passar por Samaria. Existirão encontros que o Senhor Jesus vai até você. E esse dia é hoje. Jesus está te tocando esta manhã. Ele está indo até você. Esse dia é hoje. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus iria para a Galileia. Não era lícito para os judeus passar por Samaria. Samaria era o caminho mais curto, mas os judeus arrodeava muito mais longe para não passar por Samaria, porque eles não eram lícitos. Havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. O que é que Jesus faz? Orecandarabasei. Jesus quebra as barreiras para acessar o teu coração. Jesus quebra as barreiras para acessar a tua mente. Talvez você está até aqui hoje com barreiras da religiosidade. Talvez você está até aqui hoje com as barreiras do pecado que tem te causado culpas e não tem permitido você acessar mais ao Senhor. Mas eu quero te dizer hoje, o Senhor está rompendo barreiras para acessar o teu coração. O que é que a Bíblia diz? Aquela mulher samaritana, ela estava já com não sei quantos maridos já. Ela não tinha mais divórcio. Ela não era mais divorciada. Ela não tinha o papel de divórcio. Mas mesmo assim, ela já vivia com outro homem. E naquela época isso não era lícito. Essa mulher era totalmente rejeitada da sociedade. Naquela época, aquela mulher não podia ser vista com qualquer outra pessoa, porque a pessoa que fosse vista com ela ia ter tida como uma má reputação. Aquela mulher escolhia um horário que ninguém estava para ir buscar água no poço, para que ela não fosse vista com ninguém, ou para que ela não tivesse as suas vergonhas expostas. Ela ia num horário mais difícil, que era no horário mais quente. Todas as outras mulheres iam buscar água de manhãzinha, que era o horário menos quente. Mas ela ia no horário mais quente, onde não havia ninguém, para que ela não fosse vista as suas dores, os seus pecados, as suas angústias. E então, nesse dia, Jesus marcou um encontro com aquela mulher. E esse é o dia que Jesus marcou um encontro com você. Jesus pegou e marcou um encontro com aquela mulher, e foi necessário para ele parar em Samaria. Além disso, dele não poder ir em Samaria por ser judeu, ele não podia conversar com uma mulher. Estava então quem? Jesus. Conversando com uma mulher em Samaria. Sabe por quê? Ele rompe as barreiras para te encontrar. A Bíblia diz então que Jesus começa a revelar a vida daquela mulher. Aquela mulher então vê que Jesus era um profeta. E então Jesus diz a ela, me dá água. Ela diz, eu não tenho água. E Jesus diz, mas se tu bebes de mim, nunca mais tu terás sede. E aquela mulher ali tem um encontro com Jesus. Jesus acessa o mais profundo do seu coração. Jesus hoje vai acessar as áreas do teu coração em que você tem até vergonha de expor. Jesus vai acessar as áreas do seu coração que você tem até vergonha que Jesus veja. O pecado tem te aprisionado, as dores, as falhas, a falta de perdão com você mesma tem te aprisionado. Você não tem conseguido sair dessa prisão nem para encontrar com Jesus. Eu quero te dizer hoje que Jesus marcou um encontro contigo e ele está indo até você te encontrar, romper essas barreiras e te dizer: se tu beberes da água que vem de mim, nunca mais tu terás sede. O que é que aconteceu, mulher? Aquela samaritana foi tocada por Jesus. A Bíblia diz que ela foi tão tocada que ela saiu correndo e ela voltou para Samaria contando tudo o que havia acontecido com ela. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher teve o destino transformado. Quando você encontra com Jesus, o teu destino é transformado. Você é recolocada na sociedade. Você é recolocada na sua posição de filha. Aquela mulher recebeu o destino. Sabe o que aconteceu? Lá em João 4, 24, 28, o que aconteceu? Ela deixou o cântaro. O cântaro que ela pegava água todos os dias, mulheres. Ela enchia de água e voltava com essa água para casa. Ela deixou para trás o cântaro. Sabe o que eu entendo isso? Ali ela foi cheia de Jesus. A ponto de não precisar de mais absolutamente nada. Ela deixou o cântaro para trás, refletindo, sabe o quê? Ela deixou tudo para trás. Tudo para trás. Talvez hoje seja o dia que você precisa deixar tudo para trás. Qual é o cântaro que você tem que deixar para trás para ser cheia do Senhor e do sobrenatural e da presença do Senhor? O Senhor rompe barreiras essa manhã para te encontrar, para acessar o teu coração. O Senhor está rompendo as barreiras que você mesmo colocou entre você e Deus. O Senhor está rompendo essas barreiras hoje. O Senhor está rompendo a barreira da religião que tem te aprisionado, impedindo que você toque no Senhor porque você está em pecado. Eu quero te dizer algo, minha irmã. Mesmo você estando nesse lugar, quando você toca em Jesus, não é ele que fica impuro. Ele não fica impuro. Você que fica pura. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou em Jesus, ele não ficou impuro. Ela ficou pura. Ele não se escandaliza com as tuas mazelas. Ele quer te curar. Então para de colocar barreiras por causa dos teus pecados. Vem como estás. Porque, minha irmã, quando você encontra com ele, você vai ser transformada. Quando você encontra com ele, tudo vai mudar. Quando você encontra com ele, ei, um dia eu encontrei com Jesus. Um dia, no meu encontro, há muitos anos atrás, eu encontrei com Jesus em 2005. E nesse encontro, tudo mudou. Eu me lembro como se fosse a primeira vez. Eu me lembro que marcamos uma vigília com jovens na minha igreja, lá em João Pessoa, a igreja Mir, onde eu me converti, onde eu conheci o Senhor. E eu me lembro que ali nós marcamos uma vigília para jovens. E na vigília estava combinado de os meninos irem jogar videogame e as meninas conversarem sobre todas as coisas e ter os nossos jogos ali. Esse era o nosso encontro da vigília. Mas então veio Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, minha irmã. Nós estávamos apenas conversando sobre Deus. A presença de Deus encheu o lugar. Aqueles jovens, eram cerca de 30 jovens. Aqueles jovens foram tão tocados. Nós fomos batizados com o Espírito Santo naquele dia. Eu nunca havia orado em línguas e naquele dia o Senhor, ele me tocou. O Senhor tocou meu namorado, que na época era meu namorado, hoje é meu marido. O Senhor também tocou ele. Eu me lembro, mulheres, que eu passei a madrugada inteira orando em línguas. Foi a minha primeira vez que eu orei em línguas. Eu me lembro que a presença de Deus me tocou de uma forma tão profunda que eu via jovens ali, jovens orando em línguas, jovens cantando, jovens pulando, jovens tendo visões, jovens profetizando. A presença de Deus nos tocou naquele dia de uma forma tão profunda em que eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais. Eu me lembro que no outro dia eu não conseguia nem andar porque as minhas pernas tremiam, o meu corpo chacoalhava. Parecia que eu tinha feito milhões de abdominais. O meu abdômen, mulheres, estava assim, ó. Eu esqueci a palavra. Estavam espremidos de tanto que aquela noite eu passei orando em línguas. Foi a minha primeira vez. E sabe o que o Senhor me falou naquela noite? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estou te tocando. Nunca mais você será a mesma. Isso foi em 2005, minha irmã. E eu estou aqui hoje em 2021 para te dizer que aquele mesmo toque que me tocou, que me transformou, que me tirou do mundo, que não me fez mais ter vontade do mundo, que me curou das minhas faltas de paternidade, que me curou das minhas rejeições. A mesma presença está aqui esta manhã para te tocar. A mesma presença está aqui esta manhã para te transformar. A mesma presença está aqui esta manhã para te batizar. Seja cheia do Espírito Santo. Se você não ora em línguas, você seja batizada agora. Que a presença do Senhor transborde sobre você. Em nome de Jesus. Seja cheia do Senhor. Que a presença do Senhor te toque. Se você ora em línguas, minha irmã, comece a orar agora. O Senhor vai renovar as tuas línguas com um toque de renovo do Senhor. Começa a orar em línguas. Não liga pra quem tá vendo, quem tá ouvindo. Começa a orar em línguas. Seja renovada as tuas línguas. Seja batizada com discernimento de línguas. Seja tocada, seja cheia. Toca, Senhor. Toca onde tiver um coração disponível. Onde tiver uma mulher sedenta. Toca. Seja cheia, minha irmã. Seja cheia em nome de Jesus. Eu me lembro que depois desse encontro, o meu namorado na época, ele era meu namorado, ele foi fazer uma escola de missões, foi a escola de clamor. Isso foi 2006, nós ainda éramos namorados. Eu me lembro que ele foi, na época não existia WhatsApp, não existia a internet, era discada. E nós nos comunicávamos por carta. Ele foi passar 2 meses na escola do clamor. Nós éramos namorados ainda. E eu me lembro que quando ele voltou da escola do clamor, ele chegou para mim e disse: olha, nós já namorávamos há 5 anos, tá? Ele chegou para mim e disse assim: olha, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E ele é tudo que eu preciso. E eu vi que em você eu colocava as minhas carências emocionais. E hoje eu estou aqui para renunciar o nosso namoro. Eu não quero mais te beijar. Eu não quero mais namorar com você. A partir de hoje você é a minha irmã. Em Cristo nós vamos continuar cortejando. Mas eu não posso mais ficar com esse namoro de beijos tão profundos. Porque quando eu beijo você, Jesus sai da minha mente. Eu penso em outras coisas. Ali ele estava fazendo um voto de santidade com o Senhor. Eu não entendi nada porque eu não estava nessa profundidade. Sabe o que eu disse para ele? Meu Deus, virou gay. Ele virou gay. Liguei pro meu pastor na época, pastor Ricardo, e falei: pastor Ricardo, olha só, Neto voltou dessa escola do clamor, ele voltou meio doido, pastor. E agora ele não quer mais namorar comigo, eu acho que ele ficou gay. Ele disse que não quer nem mais me beijar. Ele não quer mais me beijar. Marquei então, minha gente. Ai, gente, eu tô lembrando agora. Marquei um gabinete com o pastor, eu, pastor e meu namorado na época. E meu namorado lá explicando ao pastor: pastor, eu tive um encontro com Jesus. Eu amo a Moana, mas eu não quero que ela seja o meu tudo. Eu não quero que ela seja esse lugar no meu coração. Ela precisa ser outra parte, não toda parte do meu coração. É Jesus. E eu quero viver em santidade. E então ali, aconselhada pelo pastor, eu entendi que ele tinha tido um encontro com Jesus tão profundo que eu não conseguia acessar, porque eu ainda não tinha tido um encontro tão profundo com Jesus assim. Então nós renunciamos o nosso namoro, ficamos só cortejando, não beijávamos mais, até casarmos. No final de 2006, nós casamos e beijamos pela primeira vez depois de um ano. Sabe por quê? Porque um dia o meu namorado teve um encontro com o Senhor. Quando você tem um encontro profundo com Deus, minha irmã, você não quer mais nada que não seja o Senhor. Você vai fazer renúncias que vão te custar tudo. As pessoas não vão entender. As pessoas também não precisam entender, sabe por quê? Elas não estavam lá quando você encontrou com o Senhor. Elas não estavam lá. Então, minha irmã, eu não sei o que está sendo requerido para você, para que você tenha um encontro profundo assim com o Senhor. Eu não sei, mas sabe o que eu sei? Eu me lembro que em 2006 nós casamos. E em 2007, janeiro, nós casamos 2006 de dezembro. Em 2007, janeiro, ia começar uma nova escola do clamor. Sabe o que é que eu fiz? Falei pro meu marido: amor, eu preciso das primícias do meu casamento para Jesus. Eu preciso entregar as primícias do nosso casamento para Jesus. Sabe por quê, amor? Porque eu encontrei Jesus profundamente e ele precisa ser o primeiro do meu coração. Não é o nosso casamento, é Jesus. Sabe o que eu falei? Amor, eu preciso ir pro clamor. E eu cheguei no nosso casamento, lua de mel. Fui para a escola do clamor passar 40 dias longe do meu novo, do meu recém-marido. Quando eu cheguei na escola do clamor, todo mundo queria saber quem era a louca que estava lá recém-casada e que deixou o marido para ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque eu tinha expectativas em um encontro profundo. Porque eu queria que o Senhor me marcasse profundamente. Sabe o que o Senhor me disse alguns dias atrás? Filha, tu lembra lá na escola do clamor que tu renunciou os primeiros dias do teu casamento para ter um encontro comigo? Eu lembro, filha. Lembro, Senhor. Eu lembro. Sabe o que o Senhor me disse? É, filha, hoje você está colhendo as sementes que você plantou naquele dia. As sementes de renúncias te encontram. Ei, as sementes de renúncia vai te encontrar. Você precisa renunciar coisas para que você possa buscar o Senhor, para ter um encontro com o Senhor. Eu não sei o que você vai precisar renunciar. Talvez seja um namoro. Talvez seja algo específico que você colocou dentro do seu coração como um trono. Eu não sei, mas eu sei que algo vai precisar ficar para trás, ser renunciado, para que você possa ter um encontro genuíno com Jesus. Para que você possa transbordar, para que você possa ser transformada. Ah, o precioso encontro, minha irmã. O precioso encontro muda tudo. O precioso encontro transforma tudo. O precioso encontro, você precisa desse encontro. E esse encontro do Senhor te toca esta manhã. Como Jesus foi até a mulher samaritana, ele vai até você hoje. E se a necessidade está te aprisionando, essa necessidade é para te fazer encontrar com Jesus. Não termine o seu dia hoje. Oredaia soyerabachei. Não termina o seu dia hoje sem encontrar com Jesus. Não termina o teu dia hoje sem encontrar com Jesus. Eu sei que tem algumas que já foram tocadas. Tem algumas que receberam o batismo com o Espírito Santo. O Senhor está me falando. Tem algumas que foram renovadas em línguas. Me escreve, eu quero o teu testemunho, tá bom? Eu quero testemunho. Live passada, uma mulher me escreveu dizendo que foi batizada com o Espírito Santo. Esse é o teu dia, mulher. Sabe por quê? Porque não precisa ser um ambiente que você almejou que fosse o batismo no Espírito Santo, não. O Senhor te toca hoje, nesse momento, e te toca, te marca, te batiza, te transporta, renova o fogo do teu coração. Porque você foi até Ele, Ele foi até você. E quando vamos, tudo muda. Que você encontre o Senhor hoje, porque Ele está disponível para te encontrar, em nome de Jesus. Aleluia! Deus, obrigada pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos transforma, que nos toca, que muda. Obrigada, Senhor. Nós queremos ir mais profunda, porque sabemos que basta um toque teu e tudo muda, em nome de Jesus. Fica conosco. Em nome de Jesus, que os caminhos sejam desbravados para aquelas que não conhecem o caminho para acessar o teu coração. Esta manhã seja um caminho desbravado e elas possam acessar. Em nome de Jesus, mulher, o convite hoje é: toca, vai mais profundo e sejam renovadas. Em nome de Jesus. Mulheres, eu nunca fiz aqui hoje, eu nunca fiz isso, mas eu estou sendo conduzida pelo Espírito para fazer isso. Não sai não, fica aí. Se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, nós vamos fazer uma oração de renovação de aliança com o Senhor nesta manhã. Eu quero que você coloque aqui: eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu quero renovar minha aliança. Talvez você está desviada, talvez você está distante do Senhor, ou talvez você não teve um encontro ainda com o Senhor. Me escreve aqui: eu quero encontrar com o Senhor. Eu quero aceitar Jesus como o meu centro do meu coração. Eu quero orar por você. Amém. Quero. Amém. Quem mais? Tem mais mulheres. Tem mais mulheres. Amém. Mais mulheres. Eu quero renovar meu encontro com o Senhor. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Nós vamos orar por isso. Senhor, estamos aqui esta manhã, Senhor, para renovar o nosso encontro contigo, Pai. E dizer mais uma vez que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E dizer mais uma vez que o Senhor é tudo que nós necessitamos. E dizer mais uma vez, Senhor, que nós vamos gastar a nossa vida te buscando, renunciando, vamos gastar a nossa vida te honrando, vamos gastar a nossa vida queimando um santo fogo, vamos gastar a nossa vida ardendo de santa paixão por ti, vamos gastar a nossa vida te buscando no secreto, nós vamos gastar a nossa vida, Senhor, com fogo, com paixão, com lágrimas, orerabachorarabacei. E se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai fazer essa oração comigo. Senhor, ah Senhor, eu procurei em tantos lugares, eu procurei em tantas pessoas, eu procurei, Senhor, a vida inteira e jamais encontrei alguém que pudesse me curar, alguém que pudesse me salvar, alguém que pudesse fazer algo em mim, em que tudo fosse transformado. Eis-me aqui, Senhor, para te dizer que eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou aqui para dizer, Senhor, que eu preciso morrer para mim, para viver para ti. Eu estou aqui hoje, Senhor, para dizer que eu quero ser salva. Nós temos mais de 30 salvações hoje. Oredaia soyerabacheirarabassoi. Que o Senhor te toque nesta manhã. Que você seja renovada em nome de Jesus. O Senhor vai te conduzir esta manhã ainda, durante o dia, a fazer alianças específicas com Ele. Alianças entre você e Deus. Pactos entre você e Deus. Propósitos entre você e Deus. Porque o Senhor honra alianças. E o Senhor vai te conduzir a isso. Receba esse toque novo do Senhor na sua vida hoje. Porque basta um encontro e tudo muda. Aleluia! Aleluia, mulheres. Sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Eu quero que você faça um print e me marque com a frase que Deus mais falou com você. E você escreva no print um testemunho, porque eu consigo ver os prints hoje. Um testemunho do que Deus fez em você. Se você foi aquela que foi renovada, batizada, que teve um encontro com Jesus, me escreve no print, me marca, que eu quero ver, minha fé vai ser edificada, tá bom? Ora por mim, estou indo viajar pra Boston, vou ter uma jornada em Boston ali ministrando todo final de semana. Ora por mim, ora pela minha casa, nos abençoa, nos guarda em tuas orações, ora pelos meus filhos, pelo meu marido, ora pelo meu voo. É um romper toda vez que eu vou viajar, mulheres. Então ora por mim, tá bom? Amo vocês, espero vocês terça-feira, 20h30 da noite, na nossa série Mulheres Chaves. E sexta-feira, 8 da manhã, no nosso devocional. Pra mim, é uma honra te servir. Amo vocês!